podcast das Revolucionárias revisita a vida e as lutas das mulheres que marcaram Portugal ao longo da história. A resistência antifascista e a luta pelos direitos dos trabalhadores durante a ditadura também passa pelos campos. Entre as marchas da fome de maio de 1944 e a preparação das greves do 1º de maio de 1972, centenas de mulheres viveram de perto a repressão da PIDE. A história destas mulheres é trazida por Rita Rato, deputada à Assembleia da República entre 2009 e 2019 e diretora do Museu do Aljube Resistência e Liberdade entre 2020 e 2026. É também responsável pela curadoria da exposição Mulheres e Resistência, Novas Cartas Portuguesas e Outras Lutas. Nos campos, durante a ditadura, trabalha-se de sol a sol, sem horário definido e sem qualquer tipo de proteção laboral. Entre 1940 e 1960, há 200 mil trabalhadores assalariados agrícolas em Portugal. O salário médio de um homem está entre 25 a 30 escudos por mês. As mulheres recebem quase metade, entre os 13 e os 17 escudos. Todos os anos, com a chegada do inverno, a chamada época morta, o desemprego apertava. Privadas de direitos sindicais e sujeitas a trabalho temporário, muitas famílias eram empurradas para a pobreza extrema.
Marca toda uma forma de estar, toda uma cultura e toda uma identidade que é muito marcada pela escassez, pela fome, pela miséria. Toda a cultura que é tão rica do Alentejo, musical, etnográfica, gastronómica, está muito ligada a uma história de escassez, a uma história de míngua. E por isso a história destas mulheres era ainda mais grave, porque as suas vidas eram marcadas não apenas pela escassez, mas marcadas por um cotidiano de um regime fascista que não lhes reconhecia direitos. E, portanto, à luz da Constituição de 33, as mulheres estavam excetuadas do princípio da igualdade, tendo em conta a sua função de maternidade. Ainda mais em contextos muito difíceis, marcados por estas vivências. Nas dificuldades, estas pessoas encontraram muitas vezes, e aquilo que nos testemunhos muitas vezes conseguimos ler e nos dizem, uma certa inevitabilidade para a luta. Não tínhamos alternativa a não lutar. Sabemos que não é assim, infelizmente, não é? Que quem teve a coragem de enfrentar a polícia política e lutar por melhores condições de vida eram pessoas, de facto, de uma coragem imensa. Mas, ao mesmo tempo, uma certa forma de ver a vida, uma não resignação com essa escassez, e portanto temos que lutar pela nossa sobrevivência em primeiro lugar, e por isso também a palavra de ordem que estas mulheres e que estes homens gritavam eram paz, pão e trabalho.
Entre as quase 30 mil prisões oficiais feitas durante a ditadura, 1.668 são mulheres, cerca de 6%. Mas os registros gerais da PIDE deixam de fora as greves e marchas da fome, como as de maio de 1944. E todas as pessoas presas e torturadas em postos da GNR.
O Coço é uma terra que teve muita gente presa, homens e mulheres, terá sido das terras que teve mais gente presa. Baleizão também, a terra de Catarina Eufémia, de Mariana Janeiro, de Francisco Miguel, Pias, Val de Vargo, no concelho de Serpa, Monte Moro Novo, Lavre, terras onde, inclusive, por existir tanta resistência, a GNR sediava postos da GNR. Ouvi uma história de um antigo preso político que conta que, quando lhe perguntaram em Pias, quando criaram um posto da GNR, lhe terão dito: então, agora já vamos ter aqui um posto da GNR na aldeia, então o que é que acha disso? E ele terá respondido de forma irónica: então, assim como assim, para levar porradas, escusamos de ir a Serpa, levamos logo aqui. Alguns dos trabalhadores agrícolas foram assassinados nos postos da GNR, nem chegaram a vir a Lisboa, nem tinham dignidade política na existência daqueles corpos para vir a Lisboa para ser torturados na António Maria Cardoso.
A 19 de maio de 1954, em Baleizão, 14 mulheres assalariadas rurais fazem greve. A jorna, para quem trabalha de sol a sol, vale 13 escudos. São 6 cêntimos por dia de trabalho. A ceifeira Catarina Eufémia, por esta altura, tem 26 anos. 3 filhos. Está grávida do quarto. Ao colo, leva o mais novo, de apenas 8 meses.
É um período em que começa a haver muito trabalho no campo. Muitas vezes, quando os trabalhadores estavam já muito organizados e lutavam pelo aumento dos salários e se juntavam para isso, os agrários e os donos das grandes propriedades recorriam a trabalhadores de outras regiões para fazer este trabalho. Portanto, esta estratégia é muito antiga, como podemos ver. E a Catarina Ofémia e outras mulheres, acompanhadas com os filhos, porque não havia com quem os deixar, dirigiram-se a esses trabalhadores para que eles não começassem a trabalhar e se juntassem ao protesto deles para aumentar os salários. E é nesse momento que Catarina Ofémia é baleada com 3 tiros e acaba por morrer logo ali no campo. A Catarina Ofémia tornou-se este símbolo da resistência dos trabalhadores agrícolas, porque foi a barbárie que foi o seu assassinato, mas porque houve esta crueldade na forma como a PIDE fazia isso, e mesmo nos momentos mais duros não permitia o próprio luto das famílias e dos seus amigos. Em muitos momentos houve vários funerais que se transformaram em momentos de resistência e tornaram-se em grandes desfiles, não é? E o que eles queriam evitar, de certa forma, era que aquele assassinato fizesse dela a mártir que pudesse inspirar mais trabalhadores a continuarem a lutar contra a exploração. Mas, na verdade, isso não foi possível de ser controlado e, felizmente, foi possível denunciar o crime horrendo. Mesmo participar no funeral desta mulher era um ato de resistência. Não foi possível controlar isso. A PIDE forçou para que o enterro não acontecesse em Baleizão e acontecesse noutra localidade, em Quintos. Mas foi muito comum a PIDE, mesmo no momento mais doloroso do luto da família, não respeitar isso.
A tragédia acabou por personificar a resistência ao regime salazarista. Torna-se um símbolo da resistência nos campos.
O assassinato da Catarina Ofémia é depois documentado num avante clandestino, que tem uma gravura que representa o assassinato da Catarina Ofémia. Não houve fotografias, como é óbvio, e, portanto, o José Dias Coelho, que era um artista plástico que já estava na clandestinidade, desenha aquilo que lhe terão descrito e desenha aquilo que ficou conhecido e que está no Museu do Neorrealismo, creio, este desenho da Catarina Ofémia deitada no chão. Porque a censura, obviamente, não permitia que estas notícias circulassem. Creio que há registo de uma notícia no jornal República que diz: morreu uma camponesa. Mas é muito irónico que José Dias Coelho, que fez a gravura que denuncia no avante clandestino o assassinato da Catarina Ofémia, vai ser ele também assassinado pela PIDE em Lisboa. O Zeca Afonso dedica uma música, o Cantar Alentejano, à Catarina Ofémia. É uma forma também de denunciar aquilo que aconteceu.
Calma, furor campina, que o teu pranto não findou. Quem viu morrer Catarina não perdoa quem matou. Quem viu morrer Catarina não perdoa a quem matou.
Com o passar do tempo, as greves intensificam-se e as detenções no Ribatejo e no Alentejo aumentam. Os trabalhadores continuam a lutar por melhores salários e pela limitação do horário de trabalho. Em janeiro de 1961, 6 mulheres foram presas no Coço, entre elas Saltina Maria Feliciano, Elvira Nunes Garcia e Idalina Maria Feliciano.
Vários trabalhadores rurais foram presos e as famílias demoraram muito tempo até saber onde é que eles estavam. Estou-me a lembrar, por exemplo, de experiências muito importantes e muito firmes de estudantes que foram presos em Lisboa e que as famílias logo se aperceberam e, estando em Lisboa, tentaram perceber onde é que eles estão. Estão no Aljube, foram para António Maria Cardoso, então os pais e as, sobretudo as mães, isto é muito interessante porque as memórias que surgem é as mães foram tentar perceber onde é que eles estavam, não é? Porque eram pessoas que se sabiam movimentar em Lisboa, sabiam onde é que era o Aljube, sabiam onde é que era Caxias, sabiam onde era António Maria Cardoso. Alguém que vinha de Baleizão, do Coço, para já, de Valdevarga e de Pias, então, que é quase na fronteira com a Espanha, é muito longe até chegar aqui. Até as famílias terem uma informação da parte da GNR para onde é que tinham sido enviadas estas pessoas, demorava muito tempo. Até que alguém conseguisse, muitas vezes na prisão, E as mulheres fizeram isso, começaram a escrever cartas clandestinas a denunciar que estas mulheres do Coço estavam ali presas, para que outros presos e familiares de outros presos possam ajudar e fazer chegar esta informação a outros, era fundamental. Pessoas que tinham menos condições e que estavam mais expostas à arbitrariedade da PIDE têm toda uma outra experiência.
Num gesto fraterno é feito o Manifesto de Caxias, um documento que reúne cartas escritas por 13 mulheres a partir da prisão. Nelas denunciam-se as condições de detenção e a repressão do Estado Novo.
13 mulheres que estavam presas em Caxias terão escrito cartas, não se percebe bem se por decisão delas, em articulação com o Partido Comunista, porque elas pertenciam ao Partido Comunista Português, algumas delas eram dirigentes do PCP, em cartas dirigidas a organizações internacionais que pudessem denunciar o que estava a acontecer e que pudessem divulgar no mundo a luta que estava a ser travada em Portugal. E, portanto, isto que ficou conhecido como o Manifesto de Caxias, tentam denunciar o que está a acontecer ali, que relatam na primeira pessoa as torturas a que foram sujeitas e dizem que estão aqui connosco outras mulheres do Coço presas. O Manifesto de Caxias, estas cartas, são um grito de denúncia. Têm esta importância de nos compreender que não teria existido resistência sem solidariedade.
A situação repete-se no Coço. Na madrugada de 27 de abril de 1962, nas vésperas da greve convocada para o 1º de maio, a PIDE e a GNR arrombam casas, espancam e prendem várias pessoas.
As mulheres do Coço que merecem ser nomeadas, a Maria Custódia Chibante, a Idalina Feliciano, a Maria Rosa Viseu, a Olímpia Brás, a Cesaltina Feliciano, a Custódia Dias, foram mulheres que foram presas e que, pela sua condição de trabalhadores agrícolas e de pessoas que vinham de origens muito humildes, ficaram mais expostas à violência da PIDE. Estamos a falar de uma sociedade muito classista. Os trabalhadores em geral não tinham a mesma dignidade que outras pessoas, e em particular os trabalhadores agrícolas, na sua maioria pessoas que começaram a trabalhar muito cedo, que não tinham estudos, eram pessoas para quem a violência não tinha o mesmo valor sobre aqueles corpos, não é? E das mulheres, isso é muito evidente, as mulheres do Coço, na forma como foram torturadas, aliás há trabalhos que têm vindo a mostrar isto, a violência, a forma como se torturava fisicamente as mulheres, como se torturava os homens, começa com a prisão da Albertina Diogo e da Fernanda Paiva Tomás, e quem diz isto é Alda Nogueira, que foi outra mulher que esteve presa com elas, que a Albertina Diogo e a Fernanda Paiva Tomás começam no início dos anos 60 a ser sujeitas à tortura do sono e à tortura da estátua, e começam e inauguram também esse tipo de violência, e depois as mulheres do Coço abrem um campo horrível e desumano de brutais violências físicas, de humilhação da sua, do seu feminino, de as acusarem, de as insultarem, de as despirem. Se nós pensarmos a violência que é despir uma mulher destas, que nunca se despia, nem à frente do próprio marido, obrigá-las a estar exposta, nua, agredida, à frente de outros homens que são agentes. Um dos homens diz uma coisa nojenta a uma destas mulheres, que é: eu só não te violo porque tenho nojo de ti. Um dos agentes chega a dizer isto a uma destas mulheres. Quer dizer, isto é uma tortura tão bárbara que marca também, estamos a falar do início dos anos 60, a forma como estes corpos não tinham valor. Estas mulheres, na sua esmagadora maioria, tiveram presas e não tiveram visitas. A Custódia Chibante nunca teve direito a visitas. A mãe tentou várias vezes e ela escreveu várias vezes ao diretor da PIDE para que a filha pudesse visitá-la e nunca foi autorizado. A Maria Lourença Capecinha disse num testemunho, e isto foi impressionante, uma mulher que consegue encontrar uma vantagem em ter estado presa, quando ela diz: quando eu fui presa, aí passou a ser bom porque passei a ver o meu filho. Porque ela, estando na clandestinidade, não encontrava o filho. Então, via-o. E ela diz logo: claro, mas via-o do lado de lá das grades, porque não permitiam sequer que ela tocasse no filho.
Rita Rato dedica-se a estudar e dar a conhecer estas mulheres, sempre a tentar garantir que não há espaço para o esquecimento de quem lutou pela liberdade e direito de todas e todos.
Conta-se menos a história das mulheres em geral e conta-se menos esta história destas mulheres porque está menos escrita, não é? Então, se alguém quiser contar esta história, terá que fazer um trabalho mais difícil do que ler as memórias de outras que felizmente as escreveram. Conta-se menos a história destas mulheres porque também são menos nomeadas. Eu, como conheço estas mulheres, sinto a obrigação de que outras pessoas as conheçam, conheçam os seus nomes e conheçam as suas histórias, porque são histórias tão, tão importantes, são histórias tão ricas, são histórias tão bravas, não é? Bravas no sentido de são histórias em que as mulheres não estão apenas num lugar de vítima, estão num lugar de força, estão num lugar de poder, estão num lugar de transformação. Elas foram vítimas, obviamente, da repressão, mas elas são sobretudo... E, portanto, é preciso contar mais a história das mulheres. É preciso contar mais a história de todas as mulheres em geral, que são menos conhecidas, porque a história é contada por quem está num lugar de domínio e de poder. E, infelizmente, em 2026 ainda não vivemos num mundo, e hoje com grandes ameaças a isso, em que as mulheres estão e ocupam lugares de poder. É muito importante que se falem destas mulheres em todas as suas dimensões, porque quando a história não é falada, quando os nomes não são nomeados, o esquecimento é algo que é muito fácil, porque não se conhece, não é? Há um historiador brasileiro que eu gosto muito, que é o Luiz António Simas, que ele tem uma frase de que o contrário da vida não é a morte, o contrário da vida é o esquecimento. Estas mulheres, infelizmente, a maior parte delas já morreu, mas nós podemos ainda falar sobre elas e podemos lembrá-las e relembrá-las, e portanto a sua morte física não significa o fim da valorização da sua vida e da sua luta. Então esta ideia de que o contrário da vida não é a morte, é o esquecimento, é algo importante para nós compreendermos também de uma forma muito transversal na sociedade, não apenas sobre estas mulheres, o legado e o património que existe por parte de pessoas que tiveram a sua vida e encararam a sua vida como algo muito generoso, não é? Porque também existe aqui uma grande generosidade em todas estas histórias, não é? Alguém que lutou pelos seus e pelos outros, para que não passassem fome, para que vivessem num país mais justo, para que vivessem num país livre. E isso é algo também que eu acho que é muito, muito bonito.